Gente, vamos orar para a gente começar? Então, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos por esse tempo em que o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. Que seja a tua voz ecoando aqui, Senhor, nesse momento, que o Senhor use a minha vida, use a minha boca, que as tuas ideias, Senhor, sejam faladas aqui e não o que eu quero falar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem aqui está disposto a dormir na palavra nessa manhã? Olha lá, ó, tem dois dispostos a dormir na palavra essa manhã. Três? Então tá. Que o anjo que empurrou o menino lá naquela noite que Paulo pregou, te olhe nessa manhã. Olhe por você, olhe por você. Beleza? Gente, então hoje eu quero começar compartilhar uma palavra com você que Deus tem falado comigo nesses últimos dias e mais especificamente essa semana. Quantos aqui conhecem a história de Ruth, ou sabem quem ela foi, pelo menos? Tem um livro dedicado somente à história dela ali, né? Então, Ruth, ela era uma moabita, ok? Então, vamos colocar uma cronologia aqui. Tem Jesus, 1.000 anos antes de Jesus, 900 a 1.000 anos antes de Jesus, tem Davi, e Ruth era a bisavó de Davi, ok? Então, Ruth, ela era uma mulher moabita, então ela era uma estrangeira aos olhos de Israel. Então, tinha os israelitas, eles enxergavam o moabita como um estrangeiro. E o que que acontece? Tem um homem, no começo do livro ali, chamado Elimeleque, ok? Então, o que que acontece? Elimeleque, junto com sua esposa Noemi, eles estão ali no território de Israel e começa, isso acontece no tempo dos juízes ali, e começa a haver uma grande fome na terra. Então, o que que ele faz? Eles dois pegam seus dois filhos e vão para a terra de Moabe, ok? Lá na terra de Moabe, os filhos de Elimeleque e Noemi, eles se casam com duas moabitas. O nome de uma era Ruth e a outra Orfa, tá? Então, o que que acontece nesse tempo aí? Dá mais ou menos uns 10 anos ali, morre o Elimeleque e morre os dois filhos de Noemi. Então, no meio dessa década aí, ficam três mulheres desamparadas dos seus maridos, ok? Então, o que que acontece? Noemi, a sogra das duas, ela vai falar assim: olha, mulherada, é o seguinte, que Deus abençoe vocês. Vocês podem voltar para a casa do pai de vocês, porque nem se eu tivesse um filho hoje, ia poder esperar para casar com algum deles, se tivesse dois filhos, vamos dizer assim, né, hoje, ia poder esperar para casar com vocês. Então, vocês estão abençoadas, retornem para a casa dos pais de vocês e que Deus abençoe o novo casamento de vocês. E elas falam: não, não faça isso comigo, não faça isso comigo. E a Orfa vai lá e fala: não, tá bom, eu vou embora, tá tudo certo. E ela vai abençoada por Noemi e tudo certo aqui. Mas Ruth, ela fala assim: ó, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei, e onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ok? Então, Ruth vai lá e faz uma aliança com Noemi. E eles voltam para a terra de Judá, mais especificamente lá em Belém, né? Então, o que que acontece? Ruth volta ali para a terra e eu vou resumir a história porque não é aqui que eu quero focar a história. Encontra-se um homem chamado Boaz, um grande senhor de terras lá na região de Judá, e rola um clima entre Ruth e Boaz. Rola um clima, começam a namorar com os olhos, né? Aí Noemi fala assim, ele começa a tratar ela bem e tal, fala para os funcionários dele: ó, ninguém mexe com ela. E daí ela chega e, tipo assim, ó, né? Tipo, se quiser, estou aqui. E ele fala: olha, Deus te abençoe por você ter, tipo, olhado para mim. Eu vou conversar com o parente mais próximo, por quê? Porque Noemi, quando Ruth conversa com Noemi, ela fala assim: ó, tem um homem lá, chamado Boaz, que meio que me tratou bem. Daí ela fala: ele é o resgatador da nossa família. Aí Ruth vai lá, conversa com Boaz, e ele fala: não, eu sou o resgatador, mas tem um homem ainda na minha frente, ok? Tem um homem que tem um direito de resgate. Se ele abrir mão do resgate, eu posso me casar com você. Então, chega Boaz lá, na porta da cidade, junta umas testemunhas e fala assim: galera, vem aqui, ó. Chama lá, vamos colocar aqui o primo dele lá, que era no lugar. E ele fala assim: ó, é o seguinte, temos o nosso parente Elimeleque, ele morreu. Noemi está de volta aí e ela tem uma propriedade. E a propriedade está à venda. Só que o direito de comprar primeiro é teu. Ele fala: eu quero. Né? Igual no banco imobiliário, caiu o dado, botou no Morumbi lá, eu quero comprar aqui. Só que o que que acontece? Boaz, ele foi inteligente na negociação, porque ele falou assim: ó, mas é o seguinte, quem comprar as terras de Elimeleque vai levar um combo. Vai levar uma viúva moabita e a sogra dela junto. O cara, não vai rolar. Desse jeito eu não vou querer, pode comprar você. Daí ele fala assim, você tem certeza? Tem certeza, está na frente de todas as testemunhas aqui? Todas as testemunhas estão aqui. E Boaz vai lá, como o parente mais próximo abriu mão, Boaz compra a propriedade de Noemi e se casa com Ruth, ok? A bisavó do rei Davi, tá? O que, que eu quero falar dessa história aqui? A história de Ruth é linda, e leia a história de Ruth, mas eu acho interessante essa negociação aqui, porque o homem, o parente mais próximo ali, ele estava calculando, poxa, vale a pena eu ter uma terra a mais aqui. Mas o que, que ficou caro para ele? Uma viúva e uma sogra. Então ele falou assim, não vale mais a pena, eu estou recalculando aqui. E por que, que também o fato dele recusar isso? Porque ele tinha o dever de dar um filho para a viúva, para que o filho continuasse com a herança da terra. Então ele fala, não, eu vou colocar em jogo a minha herança, vai que eu tenho um filho com ela lá, e ele quer pegar minhas coisas. Então assim, ó, nós aqui, de certa forma, fazemos a mesma coisa que o primo, vamos colocar o parente mais próximo ali, fez. A gente vive calculando os custos das coisas. Será que vale a pena investir aqui? Será que vale a pena comprar isso aqui? A gente vai num restaurante e fala assim, será que vale a pena comer isso aqui? Não vale a pena. Será que tem muita caloria? Aí você come e daí você pode pensar assim, eu pensei que valia mais. Tipo assim, eu pensei que era mais gostoso pelo valor que eu paguei. Tem gente que às vezes pensa nisso. Então, ao longo do tempo, a gente está sempre pensando se vale a pena isso, vale a pena aquilo, e foi o que o parente mais próximo fez. A gente sempre está procurando o quê? O tal do custo? Custo-benefício. Não. Pega esse carro aqui porque ele é um carro custo-benefício. O que geralmente o carro custo-benefício é? Econômico, tem peça barata, caso tenha manutenção, não sei o quê. Ah, essa casa aqui é uma casa que tem um custo-benefício muito bom. É porque ela é perto dos mercados, de farmácia e tal. Eu não sei vocês, mas eu gosto de entrar em loja. Eu não gosto de ficar comprando, mas eu gosto de entrar em loja. Então, tipo, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe lá iam no shopping, eu ficava, eu vou andar numas lojas aí. Aí eu entrava, ficava olhando as coisas, olhava tênis, olhava eletrônico. E eu sei que os vendedores me odiavam por causa disso, porque ninguém gosta, tipo, de entrar alguém aqui e tal, né? Mas eu gosto de entrar. E hoje, infelizmente, tipo assim, eu estou andando, por exemplo, com a Thali, seja na 15 ou num shopping, a gente praticamente não entra em loja. Porque tem tipo uns 3 guarda-costas vendedor assim, tipo assim, ó, se o cara entrar aqui, nós vamos atacar esse cara. Ele vai sair daqui com... Vamos vender para ele, não importa o que aconteça. E às vezes você só quer, tipo, não, eu só quero dar uma olhadinha. Só que fica aquele clima ruim, a pessoa fica, tal, não é? Eu, particularmente, eu gosto, quando meu pai ia olhar carro, eu gostava de ver todos os carros da loja. Eu entrava no carro, nem tinha carteira. Como seria eu andando nesse carro aqui? Aí fazia assim no volante e tal, né? Então eu gosto de dizer, eu só queria entrar no carro, tem aqueles carro de shopping é legal. Às vezes tem um carro lá de, tipo, 350 mil reais. Você fala assim, cara, que vontade de entrar ali, só que o vendedor já vai vir para cima achando que, sei lá, né? Aí eu só queria entrar no carro e falar assim, ó, top. Fecha o carro, dá um tchau pro vendedor, mas a gente sabe que você vai, né, desgastar o vendedor ali, né? Mas por que, que eu sei que eu não posso comprar aquele carro ali, por exemplo, de 350 mil no shopping? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu fosse fazer algum empréstimo, eu ia emprestar a minha vida inteira salarial para eu poder comprar aquele carro lá. Então eu vou avaliar. E o carro é um bom exemplo nesse sentido. Tem gente que vai lá e tem assim, ó, tenho 40 mil reais para comprar num carro. Vai lá e compra um carro de 40 mil reais. Aí vai lá e tem que fazer a correia dentada do carro. Não tem mais dinheiro para fazer. Aí quebrou a suspensão, não tem dinheiro para fazer. Então, o ideal é sempre comprar um carro com valor inferior e deixar um dinheiro para guardar. Mateus, por que você está falando isso? Porque Jesus, ele nos orienta a fazer um cálculo também na nossa vida. Um cálculo de custo para ver se realmente a gente está disposto a seguir ele. Ele fala para a gente fazer isso. Ah, Mateus, mas não é para pregar o evangelho e falar assim, vamos lá, galera. É para pregar, mas... Tipo assim, venha todo mundo, vem aqui e tal. Mas Jesus fala assim, ó, faça uma conta. Faça uma conta. Quer me seguir? Eu convido você para me seguir. Vem e me segue. Mas faz uma conta. E esse texto está lá em Lucas. Eu vou pedir para o Marcelo abrir, para você ler, abrir a sua Bíblia física aí também. Se não der, é digital, mas de preferência a sua Bíblia física. E a gente vai abrir lá em Lucas 14. Vinte e cinco. Lucas 14, 25. Eu vou ler na NVT aqui, tá, pessoal? Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la? Aqui em Blumenau, a gente já viu alguns prédios assim, né? A pessoa vai lá e fala: meu Deus, faz 7 anos que eu estou morando aqui, nunca terminaram aquele prédio lá? Por quê? Começou a fazer e aconteceu alguma coisa lá. 29. Pois se alguém completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que o rei não enviará, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Quanto custa ser discípulo de Jesus? Quanto custa? Custa tudo. Custa tudo. É por isso que a gente não pode vender um evangelho barato. Todo mundo sabe aqui, é só entrar na internet e sabe como você consegue lotar uma igreja em pouco tempo. Todo mundo sabe: nossa, por que não lota? Entra na internet e você vai saber como que você faz para lotar uma igreja. É só você vender um evangelho fácil. Mas quanto custa seguir a Jesus? Custa amar a tua esposa? Custa amar mais Jesus do que a tua esposa? Mais do que o teu marido? Mais do que o teu filho? Mais do que a Laurinha? Custa. E agora a gente sente, né, como é que é. Eu olho para a Aurora dormindo e falo: meu Deus, eu amo ela. Eu falei para a Thalia, eu daria... Esse dia ela postou uma foto, eu estava no escritório, a Aurora dormiu. Eu falei assim: ó, ela mandou uma foto da Aurora dormindo para mim, eu falei: eu daria a minha vida por ela. Só que eu preciso amar mais a Jesus do que a Aurora. Por mais carinhosa, por mais linda, doce que ela seja comigo, eu preciso amar mais a Jesus, porque Ele exige de mim e de você tudo. E é importante que isso, o ideal, é que isso seja falado no início da tua jornada cristã, para que você não venha construir o alicerce e não terminar a tua obra. E vamos colocar entre aspas aqui, rirem de você. O ideal é a gente colocar isso já no começo. Poxa, eu estou seguindo a Jesus. Mas, Mateus, não é mais fácil a gente primeiro convidar a pessoa e daí ela vai andando com a gente, vai andando, vai vendo como é que é, vai vendo se isso é para ela ou não. Com Jesus não tem namoro. Não dá para namorar com Jesus. Jesus, ele quer uma noiva para casar. Tipo assim, ó, coloca um anel no meu dedo e a gente vai se encontrar no nosso casamento. É essa pessoa que Jesus vai buscar. Jesus vai buscar a noiva, não vai buscar a namorada dele. A gente, da liderança ali do presbitério, a gente estava lendo um livro chamado Cartas à Igreja. E eu sublinhei um trecho. Esse é um livro do Francis Chan, o pastor até falou sobre ele aqui, né, sobre um homem que ele admira ele, no GDzão. Ele falou sobre esse autor aqui. E esse autor, ele falou uma coisa que eu quero que você preste atenção, tá? Ele falou assim, ó: um membro de uma igreja doméstica no Irã, ok? No Irã, explicou que as pessoas interessadas em participar de uma comunidade cristã devem assinar um contrato concordando em perder suas propriedades, ser lançadas na prisão e ser martirizadas por causa de sua fé. No Irã, muitos cristãos são detidos e então executados ou mantidos presos durante anos. Então, eu quero ser membro aqui da Rio de Deus do Irã, né? Então você assina um contrato dizendo que você está disposto a perder a tua casa, está disposto a ser torturado. Existe esse contrato. Porque daí a pessoa já entra sabendo o que vai acontecer. Porque ela já avalia o custo no começo. Estou avaliando o custo aqui. E ele continua falando assim, ó: quando um amigo meu voltou de uma visita a uma igreja no Iraque, eu lhe perguntei qual era a maior diferença entre a nossa igreja e a que ele visitara. Ele disse: aquilo que chamamos de santificação, eles denominam um pré-requisito. Então, o que ele está falando assim? Aquilo que a gente chama de, vamos andando com a gente, vem, vamos vendo se é isso mesmo que você quer, eles chamam de pré-requisito. Você não entra na igreja sem você não saber tudo que é, tudo às claras, ok? Em outras palavras, agimos como se a rendição a Deus fosse um processo de longo prazo, no qual lentamente decidimos se vamos ou não entregar algo ao Senhor. Em contrapartida, os irmãos iraquianos ensinam que Jesus ensinou pagar o preço e render tudo a Deus logo de início. Para eles, não há outra maneira de participar da igreja. E essa é a verdade. Não tem outra maneira da gente participar da igreja se a gente não entregar tudo para Jesus. De início. Não dá para entregar, vamos entregando. Você pode até participar. Estou dizendo que você não pode vir para a igreja. Pode participar aí. Mas Deus, ele olha como noiva aquele que entrega tudo. Aquele que entrega tudo. Quem aqui quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. E o custo para seguir Jesus não pode ser uma conta que você vai fazendo enquanto você vai seguindo. Eu quero que o Marcelo abra em Filipenses, que é o nosso texto. O texto que a gente está colocando à base do ano aqui. Filipenses 3. Versículo 7. Paulo aqui, antes do versículo 7, ele estava falando do que era importante para ele. Tá? O que era importante para Paulo? Pode ser que não é o importante para você. Mas para Paulo, o que era importante? O zelo pela religião judaica. Ele era aprendiz de fariseu, ele era fariseu dos fariseus, ele era o fariseu do fariseu. Tipo assim, se pudesse ter um top fariseu, era ele. Ele sabia de tudo, sabia de cor. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 7. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Sabe o que eu e você temos que fazer hoje? É ver se tem alguma coisa que você pensa que é valiosa, que está acima de Cristo. Porque o que você precisa fazer? Você precisa considerar isso insignificante, pelo valor inestimável de conhecer a Jesus. E ele vai continuar ali, ó, no versículo 9. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Não é por algo que você faz. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo. O que Paulo quer nesse versículo aqui? Ele quer uma coisa só? Ele quer conhecer a Cristo e tem mais uma coisa que ele quer. Eu quero conhecer a Cristo e, se possível, que não aconteça nada comigo, que não aconteça nenhuma perseguição. Porque eu quero terminar, quero morrer sem ter a oportunidade de negar Jesus. Se Deus quiser, eu quero conhecer a Cristo e eu quero ir na igreja, ficar tudo certo, cumprir as coisas que tem que cumprir, quero morrer e está tudo bem. Não é isso que Paulo pede nesse versículo. Ele fala, quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Esse é o custo do discipulado. Esse é o custo de viver com Cristo. O custo é entregar tudo o que você tem, do coração também. É entregar a sua esposa, é entregar o seu marido, é entregar o seu filho, é entregar os bons relacionamentos que você tem. E é colocar no custo sofrer por causa de Cristo. Eu não estou falando necessariamente ser torturado, mas é sofrer por causa de Cristo. Porque as pessoas que conheciam a Cristo aqui nessa época em que Paulo escreveu, elas eram perseguidas e torturadas. Elas perdiam a amizade. Será que Jesus vale mais do que uma amizade? Poxa, eu tenho um amigo aqui. Mas entre Jesus e eu não ofender a minha amizade, o que vale mais? Ah, eu fico com Jesus nessa. Mas e quando é a tua mãe e o teu pai? E quando é o teu marido e a tua esposa? Eu conversei, alguns anos atrás, né? Uma vez, um discípulo chegou para mim, ele tinha aceitado a Jesus. E eu entendo que ele tá, eu entendo ele, tá? Mas eu quero dar esse exemplo. Ele falou assim, eu não quero me batizar, eu aceitei a Jesus, mas eu não quero me batizar porque a minha mãe é católica e ela não vai gostar disso. Jesus veio para fazer essa divisão. Jesus veio para ofender. Jesus veio porque ele quer ser o maior na vida desse discípulo. E, infelizmente, o meu conselho é: ofenda a sua mãe nesse sentido. Porque o que vale mais? Quem vale mais na tua vida? O bom relacionamento com a tua mãe ou o ganho inestimável de conhecer a Cristo? O que Jesus está pedindo aqui? O ganho inestimável de conhecer a Cristo é muito maior. E ele se batizou depois, graças a Deus, fiquem tranquilos. Mas é isso que a gente fala. O ideal era a gente, se a gente pudesse ter a piscina aqui, né? Era assim, ó, aceitei a Jesus, eu quero, eu entendo esse custo. Cara, então o batismo funciona assim, assim, assado, vamos lá e batiza. Está associado à conversão. Jesus veio para separar, para colocar o pai contra filho. Ah, mas veio para trazer paz? Veio. Mas é para separar o pai contra filho. Não, não, eu não quero que você vá para a igreja, não quero que você... Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Jesus veio para causar esse tipo de divisão. Talvez você tenha que perder uma amizade muito importante para você. Porque essa amizade está tirando você do foco de Jesus. Conhecer a Cristo é um ganho inestimável. E não é só sofrer por sofrer. Ah, vamos sofrer aqui, né? Poxa, Não é sofrer por sofrer. Porque assim como Jesus sofreu na cruz e participou da glória que Deus o colocou quando ressuscitou, a gente sofre, participa do sofrimento para participar da ressurreição também. Não é sofrer por sofrer, ah, quero sofrer porque eu gosto de sentir dor. É sofrer porque Jesus sofreu, o meu mestre sofreu também. Então eu quero sofrer. Se precisar, eu perco uma amizade. Se precisar, eu perco o dinheiro. Colocou o dinheiro também aos pés de Jesus? Essa é a parte mais chata, né? E eu não estou falando para dar dinheiro para a igreja, não. Estou falando para você fazer isso no coração. O que é mais importante? O ganho inestimável de conhecer Jesus ou o dinheiro? Eu quero conhecer Jesus e eu quero sofrer com Ele. Participar do seu sofrimento, para que eu possa participar da sua ressurreição. E hoje é dia de Santa Ceia. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Na Santa Ceia, a gente fica num momento reflexivo, né? A gente olha para o pão, a gente olha para o suco. A gente olha para o pão simbolizando a carne de Cristo. E a gente olha para o suco simbolizando o sangue vertido na cruz. Não é? A gente olha e fala assim... Olha que esse pão ele foi esmagado, assim como Jesus foi esmagado na cruz. A gente olha para o suco de uva e fala, nossa, a uva foi esmagada para escorrer esse suco aqui. As pessoas torturaram Jesus na cruz, o sangue dele escorreu, assim como esse suco aqui. É nesse momento em que a gente pensa assim, poxa, eu tenho medo. O Mateus falou de sofrer, de sofrimento. Eu tenho medo dessa questão de sofrimento. Meu Deus do céu, não dá para viver em paz, não? Mas a vida com Jesus é assim. Vai precisar participar do sofrimento. Mas quando eu e você, a gente pega o pedaço de pão e a gente olha para o cálice, a gente pensa assim, ó, eu nunca vou sofrer algo parecido com isso aqui que Jesus sofreu. Posso sofrer qualquer coisa nesse mundo. Tortura, perda de bens, perder relacionamentos, ficar pobre, miserável. Nunca, nada que eu estou sentindo vai superar a dor que Jesus sentiu naquela cruz. Porque ele foi esmagado por mim e por tua causa. Quando eu olhei a foto da Aurora, eu mandei para a Thalia assim, eu estou disposto a morrer por ela. Naquele momento, assim, eu falei isso, mandei para ela no WhatsApp e eu pensei assim, Jesus morreu pelo inimigo dele. Eu e você. Jesus morreu por nós quando a gente ainda era inimigo de Deus. Eu estou disposto a morrer pela minha filha. Eu estou disposto a morrer pelo meu inimigo. Eu preciso mudar. Porque o mestre fez isso. Quanto custou para ele? Custou a glória dele. A palavra fala que ele se despiu de tudo que ele tinha. Ele podia ter ficado lá no céu. Ele se despiu de tudo que ele tinha. Será que eu e você ia fazer isso? A mísera glória que a gente tem nessa terra, será que a gente está disposto a desvestir dela? Ele se desfez e se tornou um bebezinho, totalmente dependente de Maria. Será que a gente estaria disposto a fazer o que ele fez? Será que a gente estaria disposto aos líderes aqui a pegar e lavar os pés dos discípulos daquele que traíra também, assim como ele fez? O mestre ensina isso. É participar do sofrimento dele, não só da glória. Não é participar só das alegrias, mas da tristeza. É de sentar com alguém na mesa e esse cara está me traindo. É sentar na mesa com essa pessoa, talvez. É sentar na mesa com quem a gente não gosta. É ficar do lado, talvez, de alguém que a gente não gosta e falar assim: eu preciso aprender a amar essa pessoa. Porque Jesus ama ela. E Ele me ensinou a amar as pessoas. Eu quero que o pessoal distribua os elementos da ceia, por gentileza. E eu quero que você, enquanto eles estão servindo os elementos, eu quero que você olhe para o pão, olhe para o cálice. Pode deixar ele vir, por gentileza. Eu quero que você olhe para isso aqui, e eu quero que você pense que Jesus, ele foi esmagado na cruz por causa do teu pecado. Não foi porque ele pecou, foi por causa do teu pecado, foi por causa do teu orgulho, foi por causa da tua preguiça, foi por causa da tua mentira, foi por causa do teu amor ao dinheiro, foi por causa de você que ele fez isso. Mas agora, com o sacrifício dele, Deus olha para mim e para você como alguém santo e puro, digno de participar da ressurreição. Eu quero que você olhe para o que simboliza aquilo que Jesus fez na cruz, e eu quero que você avalie a tua vida nesse momento e pense: existe algum preço que eu não estou disposto a pagar por Jesus? Presta atenção, eu quero que você olhe para os elementos da ceia enquanto as pessoas, eles estão entregando, e eu quero que você pense: existe algum preço que eu ainda não estou disposto a pagar por Jesus? E eu quero que você enxergue isso, o Espírito Santo vai te orientar. E eu quero que você coloque isso aos pés da cruz. Fala: Jesus, esse preço aqui eu não estou disposto a pagar, mas eu preciso da tua ajuda. Me ensina a me desapegar disso aqui. Pode ser um pecado, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser o teu orgulho. Mas eu peço para que você reflita nesse momento e olhe para esses elementos e pense: não existe preço maior a ser pago do que Jesus já pagou aqui. E Ele quer tudo de você. Nesse momento, feche seus olhos e reflita nisso.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus, lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Paulo, ele vai falar assim, ó: pois eu lhes transmiti, para a igreja de Corinto, ele vai falar, eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim, faça isso em memória daquilo que Jesus pagou por você. Pode comer o pão. mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem." Eu quero que você troque o cálice que você tem com a pessoa que está do teu lado. E eu quero que você diga assim, ó: "Eu quero sofrer junto com você." Fala assim, ó: "Você não está sozinho. Nessa sofrência é eu, você e Deus." Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todo mundo tomar. Nesse momento, fecha os teus olhos. Conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E eu não estou dizendo isso porque já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu sacrifício maravilhoso, doloroso que aconteceu naquela cruz. Nós te agradecemos porque quando nós éramos os teus inimigos, o Senhor olhou para nós e nos amou e se sacrificou naquela cruz por nós, Senhor. A gente não merecia. Obrigado porque o teu sangue torna puro o meu coração aos olhos do Pai. Obrigado porque agora eu posso entrar no meu quarto e falar diretamente contigo e com o Pai e com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por me reconectar a Deus, o nosso bem mais precioso. Nós te agradecemos, Jesus. E se no nosso coração ainda existe algo que a gente ainda não pague para te seguir, que o Senhor nos ajude e quebre isso nessa manhã, Senhor. Nós dizemos: eis-nos aqui, queremos pagar todo o preço necessário para te seguir. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos te conhecer, participar do seu sofrimento, Pai, a fim de ser ressuscitado, Senhor, assim como Deus te ressuscitou, Pai. Nós queremos ressuscitar contigo, Deus, e viver uma vida eterna, Deus, junto contigo, em comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém.